Fala galera, tudo beleza com vocês? Vini aqui novamente para mais um episódio do RVP, o podcast da Rock Vibrations. Hoje nós trazemos aí novamente uma entrevista bem bacana e em parceria, desta vez com os nossos amigos lá da Sangue Frio Produções. Já deixo aqui meu agradecimento a eles. E hoje nós iremos conversar com um músico extremamente criativo e que aborda muitos temas do lado mais extremo do metal, que é um lugar, uma vertente, um gênero que eu curto bastante. Eu gosto bastante de misticismo, ocultismo, e por isso eu achei interessante também trazer o projeto dele aqui, que é a Reia, e eu vou conversar com o Místico. Então fiquem aí nos próximos minutos com esse nosso bate-papo. Como que está sendo agora esse momento atual, se nós pensarmos no cenário em si? Como que você está enxergando isso atualmente? Nesse período pós-pandemia, né, com tantos problemas que houveram, você percebe algumas mudanças significativas que estão, de repente, rendendo assim, mais apoio e mais oportunidades?
Boa noite, tudo bem? Místico Rei aqui. Primeiramente, eu quero agradecer ao Vini Almeida, né, e o podcast pela oportunidade. Obrigado a todos presentes que estão ouvindo aí, os ouvintes. E é isso, vamos iniciar. Adorei essa primeira pergunta, né? Como está sendo o momento atual em termos de cenário, né, no pós-pandemia. Vini, é o seguinte, assim, Brasil, país continental, né? Então, assim, na pandemia aqui, lógico que tudo não parou, né? Eu, inclusive, escrevi dois discos na pandemia, né? Magnum Opus e Ordeal of the Apes. Então, que eu posso te falar, assim, dessa pandemia que acabou, assim, começou a viabilizar os shows e começa tudo voltar assim, uma pequena normalidade, né? Que a gente observou, que eu observo até hoje, é uma enchente de shows, né? Muitas bandas gringas no Brasil, muitas bandas brasileiras também em turnê, todo mundo quer, digamos, tirar o atraso, digamos assim, né? Voltar para a estrada. E tem lugares como, por exemplo, capital São Paulo, que eu posso chamar, posso falar que virou mais de tubarão, né? Em São Paulo. Entendeu? Você não consegue, por exemplo, marcar um show, uma banda pequena igual a gente, que não tem gravadora grande, eu não consigo mais. Você perguntou aqui sobre mudanças significativas em questão de oportunidades e apoio, entendeu? Essa questão de oportunidades, lógico que algumas produtoras foram criadas, né, na pós-pandemia. Às vezes a pandemia idealizou e criou na pós-pandemia, agora, né, no começo do ano para cá. Surgiram realmente muita coisa, mas assim, muitos shows e assim, ao mesmo tempo, muita banda gringa. Então, assim, realmente, para mim, realmente, essa questão desse, do apoio, das oportunidades, elas meio que ficaram mais disputadas, posso usar essa palavra, concorridas, digamos assim, porque realmente tem muito mais banda agora, pelo menos aparenta ter, né, as bandas, assim, essa questão dessa evidência, né? Porque muito show, muita banda. E eu acredito que sim, assim, pelo menos assim, onde eu moro aqui, por exemplo, aqui mesmo, onde eu moro, assim, eu moro perto de Goiânia, não moro mais em Goiânia, mas assim, que é a capital aqui, né, Goiânia, assim, a cena mesmo lá tá, cara, quase que morta, assim, pelo menos pra black metal, né? Os estilos não, tem show direto, inclusive hoje não tem show. Show grande aqui, com aquele Tim Rippens Owens, né? Que aquele que era vocal do Judas Priest, toca hoje com o KK Priest e faz o solo, né? O show dele aqui hoje é solo. Mas pra black metal, metal extremo, assim, não se reergueu mais, sabe assim? As bandas, maioria mesmo, assim, não tem mais. Depois da pandemia não voltaram. As que estão, assim, as que seguram, as que já estão segurando desde a década de 90. Então são as mesmas, assim. Só pro pessoal do thrash, punk, aí esse sim se renovou e tal, continua fazendo. Mas eu acho que Death Black não tem nada assim não, a não ser que eles já estavam, né? Então, que não se renovou. E eu acho que questão de oportunidades, assim, é como eu falei no começo, assim, eu acho que acredito que essa coisa aí diminuiu mais, dificultou mais, porque eu acho que aumentou essa questão da... de mais bandas, assim, não aqui, né? Mas, assim, eu vejo o Brasil como um todo, né? Assim, né? Eu acompanho o tempo todo aqui nas redes, né? As produtoras, tanto no Nordeste, quanto no Sul, no Sudeste, no Norte, aqui no Centro-Oeste também. E eu vejo que é isso, com relação a oportunidades e apoio, eu acho que a coisa, assim, tá mais concorrida, entendeu? Mais disputada. As bandas vão ter que realmente se mostrarem mais competentes, porque, né, eu acho que o caminho é por aí.
O álbum que eu tive mais contato, que eu tive mais apreço, inclusive, assim, da sua discografia, é o Magnum Opus. Né? Achei sensacional e, assim, rotineiramente eu acabo ouvindo algumas faixas dele, porque ele faz parte de algumas playlists que eu tenho, né? Eu acho muito interessante, assim, estar trabalhando com música e ouvindo música ao mesmo tempo, né? Então, às vezes você está trabalhando sobre um determinado texto e meio que você usa a inspiração dentro de algumas músicas que você acaba ouvindo, né? Então, eu faço muito isso e músicas do Magnum Opus fazem parte também, né, desse contexto. E depois você teve também o lançamento do EP, né? Que para mim foi sensacional também, uma continuação muito interessante da qualidade, né? Da entrega que você teve. E você carregando a mesma essência também, né, cara? Dos últimos anos e aquela essência da banda, né? O que é muito importante, né? E eu gostaria de saber o seguinte, quando você está num processo de composição, você pega muito do que você já fez, resgatando aqueles aspectos, né, que já são conhecidos, ou você prefere mais uma mente limpa, digamos, para você criar uma coisa nova?
Bom, vamos lá. Vini, primeiramente, obrigado, tá? Magnum Opus, pelas suas palavras aí. E por ter salvo as faixas, né? Em plataforma digital, Spotify, enfim. Magnum Opus, pra mim, continuando aqui, Magnum Opus, pra mim, é o nosso melhor disco. Eu escrevi ele inteiro, música e letra, né? Todas as músicas, assim, todas as letras. Assim como também Ordeal of the Apes, que é um split com a banda americana Sardonic Witchery, né? Inclusive, Ordeal of the Apes, nosso primeiro disco, primeiro CD, primeiro trabalho, lançado na Europa. Foi lançado só na Europa. Na Hungria, em tape cassete, e na Holanda e em Portugal, em CD. De novo, aí, agradecer a você aí, obrigado pelas palavras aí. Mas eu também tenho com o Magnum Opus nosso melhor disco. Inclusive, eu já estou para entrar no estúdio, eu vou gravar. Eu estou com duas canções prontas, assim, duas músicas assim, prontas. Eu vou começar a idealizar isso. A gravar, já escrevi, já fiz certinho. Fazer um guia, bateria ali e começar a gravar. Mas não tem nada assim, como posso dizer pra você, idealizado. De disco, de single, de split, nada ainda, tá? Eu só vou gravar assim, de forma bem aleatória, esses dois sons. E você me responde sobre o processo de composição. Vini, eu não sei te responder isso, porque assim, depois que eu escrevi Magnum Opus, eu meio que fiquei, eu observei isso em Ordeal of the Apes. Eu fiquei meio que preso na questão lírica das letras. Eu não consegui escrever nada fora do contexto de Magnum Opus, né? Assim, que foi ali a tradição tifoniana junto com ali, né? Aquela do Kenneth Grant que ele desenvolveu junto com o Aleister Crowley. Então, em Ordeal of the Apes, eu meio que dei sequência, assim, sabe? Entrando ali na corrente draconiana, então eu não consegui ainda, eu meio que tô preso ainda nessa questão ideológica. Na parte lírica, porque nos sons não, os sons eles são, né, as músicas são todas, digamos que livres, né, assim, elas não têm uma construção musical, digamos que padrão, assim, isso não, entendeu? Isso aí é livre e solto, tá? Eu mantenho realmente a mente limpa para ir compondo e fazendo os riffs de guitarra. Beleza?
O Magia Negra se tornou um clássico, né? E ele será relançado no primeiro semestre do ano que vem, né? Que é bem bacana, porque ele vai ganhar uma edição em LP, né? Nesse relançamento. Eu achei bem legal. Ainda mais eu que curto material físico. Sou meio suspeito para falar sobre isso. Mas bem legal. E além de ele ser um clássico para muitos, acredito que para você também, eu queria saber o quanto que esse material representa de importância num todo para a banda, né?
Vini, excelente pergunta. Obrigado de novo, mais uma. Magia Negra, sim, tá na fábrica. Vai ser lançado em LP. Está sendo feito na fábrica Rocinante. A Rocinante fica no Rio de Janeiro. É a nossa terceira fábrica de vinil. Não sei se você sabe, se você cultua o LP como eu, mas o vinil no Brasil virou que meio que... A coisa ficou meio que, digamos que, elitizado, né? Os preços subiram demais da pandemia pra cá. Assim, mais que dobrou os preços do vinil. E não só o preço, como a demanda. Então nisso ajudou, né? Porque não só o metal prensa vinil hoje em dia, né? As bandas de outros estilos também, né? Não sei, bossa nova, jazz, blues. Então, como houve essa busca muito grande dos outros estilos, além de ter as fábricas de vinil todas com a matéria-prima muito cara, o vinil, se põe a culpa na matéria-prima, né? Não sei se é de verdade, mas o preço está muito alto. Além do preço, a procura também. Todas as bandas de outros estilos também querem fazer o vinil, ou seja, as fábricas estão abarrotadas de pedido. Entendeu? Por exemplo, Polisson não trabalha mais com banda que faz pequenas tiragens, só com grandes tiragens, entendeu? Aquela Vinil Brasil lá em São Paulo, essa fábrica aí nem pega mais, o preço dela é muito caro. Então, assim, todos estão muito caros. Então, seu vinil meio que ficou difícil mais trabalhar com vinil. Eu tive muita dificuldade de fechar as gravadoras com esse vinil. Como eu te falei, a gente não tem gravadora grande, né? Eu fiz como eu fiz no CD, isso que eu te falei na resposta anterior. Vamos supor, vamos fazer 300 vinil, aí eu entrei com uma gravadora pequena, um parceiro pequeno, pego 20, pego 30, pego 20. E foi assim. Além dessa forma, eu consegui fechar o quê? Uma gravadora dos Estados Unidos, uma da Holanda e uma do México. Então vamos ter, sim, vinil da Horda Réia em outros países também, além do Brasil. Tá? Eles também estão no lançamento. A fábrica pediu 6 meses para entregar os discos. Eu espero que não atrase tanto, porque na real todas as fábricas estão atrasando, né, a entrega dos discos. Mas vamos ver se essa não atrase e ano que vem está aí. Ficou muito caro, muito mesmo, como eu já disse, o vinil está muito caro no Brasil. Mas eu acho que vai compensar, o vinil vai ficar lindo. Ele é, né, tanto capa quanto encaixe, quanto o próprio LP. Né, ficou muito bonito. E eu estou muito satisfeito, tá, até agora, né, por enquanto, assim, vamos ver quando ele chegar. Mas eu tenho certeza que vai ficar 100% e que vai ser um grande, para a gente, né, um grande lançamento. Magia Negra, nosso primeiro disco, de 2007. Então, assim, tem uma importância singular em todos os nossos discos, além da formação, né, que quando a gente gravou, eu perverso e desgraça. Mas é isso. Obrigado.
Você possui muitos itens de merchandising atualmente? Como que está sendo esse lado? Tem muitas coisas disponíveis aí para a galera que curte, para a galera que já segue, né?
Bom, vamos lá, o merch, a gente está voltando agora para os shows, porque esse ano não fizemos nenhum show. Eu tinha a turnê marcada para o Paraguai em fevereiro, mas houve ou paramos com a formação da banda, né? O meu baixista estava comigo, ficou doente, o baterista, né, desligou da banda, chamei mais um que não pôde, teve que mudar para São Paulo, enfim. Aí eu tive que reformular a banda, começou do zero. Né? Hoje já estamos, agora, por exemplo, já estamos saindo para o nosso primeiro show, depois do retorno agora em dezembro. Aí temos mais shows em janeiro, depois em ano que vem, em março, fevereiro, enfim. Não posso falar as que cidades são ainda, vai sair os cartazes, quem nos segue aí, né, nas redes, vão saber, como todo mundo aí, né, as novidades da banda. Mas o Merchant eu lancei já nas redes sociais da banda, uma camiseta com estampa nova. Né, essa estampa vai acompanhar a gente agora aí direto, porque não é estampa de CD, de disco, é uma estampa, digamos que neutra, né? Eu vou poder usar ela sempre. Estamos fazendo também, além de camisa, né, manga longa, manga curta, paletas, né, também, que acompanha a gente também. Adesivo vocês sempre tem, né? Adesivo, pet, pet costa, pet pequeno, camiseta, CD, vinil, tape, cassete. Então isso aí a gente tem tudo aqui. É só digitar nas redes aí, Réia, ou Hora da Réia. Eu sempre respondo tudo, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, enfim. Estamos nessas redes sociais todas aí. Só chamar lá a Réia, a gente tem todos o mecha completo. Os CDs tem quase todos, vinil também. Magnum Opus tem o Unidos pela Bandeira Negra. Os compactos também tem, Terror de Umbral, Serpente, Ígnea, Riffs Noturnos em Fita Cassete, que né, a gente relançou agora também. Eu acho que em agosto que chegou as fitas, que eram lindas, as fitas laranja, enfim. Magnum Opus também foi relançado na Argentina também, em fita cassete, em tape cassete, tá lindão também, fita transparente. Então tem a mecha completo, tá? Vinil, CD, tape, pet pequeno, pet costa, adesivo, paleta, e é isso.
Cara, antes da gente terminar, eu gostaria de saber se você está preparando alguma coisa específica para muito breve. De repente, alguns novos vídeos, por exemplo?
Excelente pergunta, Vini. O pessoal sempre pergunta isso, questão de novidade, porque a gente não para. Eu não gosto de parar, entendeu? Quando eu tô gravando algum som novo, tô compondo som novo, então a gente tá ensaiando pra algum show, ou então tô fazendo o quê? Um relançamento, ou um lançamento, ou um merchan novo, ou negociando um novo lançamento. Então, assim, eu não posso falar pra você muita coisa por enquanto agora, só posso falar que a gente tem show agora, dia 2 de dezembro, em Brasília. É, o Encontro de Dinossauro vai ser um evento muito foda com aquela banda Disgrace and Terror, do Pará, Caos Leste de São Paulo, e assim, grandes bandas de Brasília. Então, assim, muita banda, serão dois palcos, serão 14 bandas. Então, o que eu posso falar agora é que a gente está em Brasília agora dia 2, e estamos retornando firme com essa formação agora. E com toda certeza, agora vamos marcar show, onde tiver a oportunidade aí, os produtores interessados em levar para tocar, podem entrar em contato com a banda, comigo, né, no caso, pelo WhatsApp, nas redes sociais, como já falei na última pergunta, que a banda tá pronta para tocar. Agora vamos poupar na estrada, vamos tocar, e eu vou gravar, como eu falei, né, duas músicas novas, e eu quero fazer show o máximo que der agora, tá? E eu não posso falar muita coisa por enquanto, vai desculpando, tá? É, quem segue nas redes, por lá, vão saber das novidades, como todo mundo.
Bom, só tenho a agradecer aí pela oportunidade e disponha sempre que precisar, viu? Sempre que quiser alguma coisa aí relacionada à divulgação, compartilhamento, estamos aí disponíveis, beleza? E se você quiser deixar um recado final aí, fica à vontade.
Vini, muito obrigado pelo podcast, pelo apoio do podcast, muito obrigado mesmo. Obrigado a todas as pessoas que apoiam a banda, a Horda. Obrigado ao Patrick da Sangue Frio, que a gente tá junto aí tem muitos anos já. Obrigado demais. Eu só gostaria de falar que esse ano a gente não, como eu já disse, né, não fizemos shows, eu tive com a formação na banda. Tive que refazer tudo, mas agora nós estamos sólidos, firmes e fortes. A banda tá voltando com tudo aí pra estrada, assim, voltando, que eu falo assim, entre aspas, né? Voltando a fazer shows. Porque mesmo sem fazer shows, a banda nunca parou. Estamos ensaiando, relancei hits esse ano, Noturnos em fita cassete. Teve o relançamento de Magnum Opus na Argentina, também em fita cassete. Então, assim, a banda nunca parou. Esse ano teve dois relançamentos. Além do lançamento nosso, né, que é Ordi of the Age, lançado na Europa, né? Como eu já disse. Então, assim, a banda nunca parou. Mas vamos voltar a fazer shows agora, ano que vem. Esse ano, agora em dezembro, mês que vem. Agora em dezembro, dia 2 de dezembro, estamos em Brasília. E já temos show de janeiro, fevereiro e março marcado. Então vamos pra cima. Obrigado a todos vocês. Obrigado por todos que querem levar pra tocar. Chama nas redes sociais que eu respondo e a partir daí a gente começa a negociação. E obrigado a todas as pessoas que apoiam a banda, que compram merchan, né, que tá procurando nas redes, que estão ouvindo como você aí, né, nas plataformas digitais, que compra CD, compra fita cassete, compra vinil, ou que ouve também nas plataformas digitais, como Bandcamp, como Spotify, né? E enfim, outras plataformas que hoje em dia são várias, mas que apoia a Horda, a banda, de forma direta e indireta. Muito obrigado de novo, e Vini, abração para você, muito obrigado, e vida longa ao podcast. Obrigado pelo apoio, e Reio, qualquer coisa, Ave Lúcifer, abração.
Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham curtido esse novo episódio. Não deixem de seguir aí as mídias da banda. E compartilhem também o conteúdo, é bem bacana, bem interessante. Eles abordam temas bem aprofundados do lado mais extremo do metal. E é muito interessante que muitos conheçam, né? Tenham mais conhecimento de fato, né? Mais exacerbado assim, sobre muitas coisas. Não deixem de seguir também as nossas mídias, compartilhem aí o nosso conteúdo, apoiem as bandas. Se precisarem de alguns serviços pontuais ou coisas do tipo, nós temos aí alguns pacotes específicos para isso. É só entrar em contato que nós explicaremos tudo. Precisar também de divulgações de notas, resenhas, seja com material digital ou físico, é só entrar em contato. E é isso. Um grande abraço aí para vocês e até o próximo episódio do nosso podcast.